Vamos continuar com o segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Dou hoje boas-vindas aos membros da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Sr. Presidente do Conselho Regulador, Dr. Sebastião Povos, o Vice-Presidente, Dr. Mário Mesquita, e os vogais, Dr. Francisco Azevedo e Silva, Dr. Fátima Rezende, Dr. João Pedro Figueiredo. Agradeço a vossa presença, dou as boas-vindas, uma vez que é a primeira vez que vem à Assembleia da República e a esta Comissão, desde que foram empossados. E, portanto, esta é a primeira audição regimental da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Espero que tenham tido umas boas férias e que o começo de funções também tenha sido gratificante e produtivo. Peço desculpa também do atraso. Nós tivemos a fazer a audição também regimental ao Conselho de Administração da RTP. Os serviços fizeram a convocatória de acordo com os tempos regimentais, mas nós sabemos que é muito difícil respeitar o tempo que está atribuído a cada entidade e aos visitantes, aos convidados e também a cada grupo parlamentar. E por isso há sempre, e não começámos também a horas, digamos assim, começámos com uns 15 minutos de atraso e, portanto, tudo isso somado resultou neste atraso de que eu peço imensa desculpa. Também tenho conhecimento, portanto, qual é a grelha de tempos, como é a primeira vez, eu vou recordar, porque portanto, dispõe de 10 minutos para fazer a apresentação do relatório de regulação de 2017 e do relatório de atividades e contas também referente a 2017, que é esse o objeto desta audição. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer perguntas e comentários e dispõem também de 5 minutos para, os mesmos 5 minutos, o tempo equivalente para responder. Na segunda ronda, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e a entidade reguladora dispõe de 15 minutos para as respostas finais em bloco. Portanto, definidas as regras, fazendo um apelo à contenção por parte de todos, à capacidade de síntese, para que não haja um arrastamento e para que também não haja depois um desequilíbrio no uso da palavra por parte dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, dito isto, Sr. Presidente, Sr. Dr. Sebastião Povos, tem a palavra. Está ali também a indicação do relógio para se poderem seguir, orientar, ver quanto tempo é que já gastaram, quanto é que falta, etc. E no verde, que é para carregar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo também os ilustres deputados presentes. Como regra, o cumprimento de um dever legal, de uma obrigação constitucional, não constitui um privilégio. Mas este dever da ERC, e eu vou utilizar a palavra nós, não como plural, mas estático, mas sempre que utilizar a palavra nós, refiro-me ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E constitui um privilégio, porque estamos perante a entidade que sobre nós exerce uma tutela, e, por outro lado, estamos perante um auditório, um colégio que nos compreende e que sabe das dificuldades com que nós nos deparamos nas várias áreas que constituem as nossas atribuições e as nossas competências. Eu começaria por dizer que a ERC, embora não venha nominada, não tenha esse nomen juris na Constituição da República, é a entidade administrativa autónoma que a Constituição da República dispõe, assinala e consagra nos artigos 37 e 38 e com funções importantes para a comunicação social. A primeira, e esta é uma função precípua que eu gostaria de assinalar, é que a entidade reguladora para a comunicação social garante a pluralidade e a liberdade de informação. A pluralidade e a liberdade de informação estão ligados, têm os seus pontos de conexão. A liberdade de informação reporta-se não só à liberdade dos profissionais que trabalham na informação, mas também à liberdade dos órgãos de comunicação social em si. A liberdade dos profissionais que trabalham na informação traduz-se na liberdade editorial e para que a mesma possa ser exercida plenamente, tem de ser garantida uma segurança social condigna, um estatuto remuneratório que é condício da independência de qualquer função, também adequado às funções que exercem, e finalmente ter uma palavra a dizer através dos conselhos de redação nos órgãos para os quais trabalham, embora haja autores de direito constitucional, como os professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, que acentuam que esse papel que têm os profissionais, os jornalistas, não abrange a gestão dos órgãos de informação. Abrange, sim, a liberdade de informar e a não interferência de quaisquer entidades estranhas, quer do poder económico, quer do poder político, para que essa liberdade não seja de modo nenhum limitada ou coartada. Por outro lado, a IERC trabalha tem aspectos secantes com outras entidades reguladoras, isto com a ANACOM, que regula também o espectro radioelétrico, e tem também tem que ter contactos e com a Autoridade da Concorrência, que garante a pluralidade e a diversidade, e finalmente e designadamente nos períodos eleitorais, e aproximam-se períodos eleitorais, com a Comissão Nacional de Eleições, a altura em que a nossa ERC e a Comissão Nacional de Eleições têm de gerir em conjunto os aspectos das sondagens e das auscultações de opinião. Será de todo o interesse que um dia se encontre uma forma de articulação entre estas três entidades. De qualquer modo, e isto sem qualquer preocupação de privilegiar a entidade reguladora da comunicação social em relação às outras entidades reguladoras, nós gostaríamos de dizer que a entidade reguladora para a comunicação social é, juntamente com o Banco de Portugal, a única reguladora que não está sujeita à lei de bases das entidades reguladoras. E a IERC depende, e esta dependência está na gênese, que consiste na eleição e na eventual destituição do seu Conselho Regulador. Esta dependência é única e exclusivamente da Assembleia da República. Enquanto todas as outras entidades reguladoras têm uma ligação ao poder executivo, isto é, ao governo. E isto dá-nos um estatuto de que nós sentimos como muito importante e que é mais uma forma de acentuar a nossa independência e a nossa, o papel importante que a ERC desempenha na sociedade mediática. Gostaria também de dizer que nós estamos aqui hoje numa situação muito difícil. E porquê? Porque estamos a apreciar um relatório de regulação que não foi elaborado nem foi gerido por este Conselho Regulador. Este Conselho Regulador assumiu funções unicamente em 14 de dezembro de 2017, teve, portanto, no fim de 2017, uns escassos 2 meses de exercício de funções, e o relatório que aqui se aprecia reporta-se a todo o ano de 2017. Para além dessas 2 escassas semanas, e ainda por cima coincidentes com um período de legislatura, tradicionalmente celebrações de Natal e de fim do ano, com as inevitáveis interrupções de feriados, tolerâncias de ponto e até de férias, não permitiram a este Conselho Regulador deixar a sua marca nas atividades de 2017. E os senhores deputados e a senhora Presidente sabem muito melhor do que nós que apreciar e julgar o trabalho de terceiros é sempre uma tarefa muito melindrosa, com dificuldades acrescidas, porque quem aprecia o trabalho de terceiros não participou nas tomadas de decisão, no apuramento do vencido nas várias deliberações, e essas decisões normalmente surgem no termo de uma dialética onde se confrontam pontos de vista e dogmáticas distintas. Mas nós cumprimos o nosso dever de estarmos perante a Assembleia da República e, independentemente de fazermos ressaltar certos pontos e certas dificuldades que a gestão anterior, o Conselho Regulador anterior teve, algumas delas transitam para o atual Conselho Regulador. Eu permitia-me, cumprindo escrupulosamente o tempo que nesta primeira fase me é concedido, passar a palavra, se a senhora Presidente me permitir, que a senhora Presidente é que preside, é que dá e retira a palavra, ao senhor Vice-Presidente, professor Mário Mesquita, e depois, afinal, e depois de esclarecer os senhores deputados, eu voltaria com os terríveis números e com os vários passos que nós tivemos de dar para chegar ao ponto onde chegamos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas esgotou o seu tempo de palavra agora inicial. E, portanto, como ainda vai haver pergunta, resposta, portanto, vão dispor de 5 minutos os grupos parlamentares, como eu tinha referido inicialmente, e 5 minutos para responderem. Depois, nessa oportunidade, dir-me-ão quem é que, dos membros do Conselho Regulador, quem é que vai responder a cada pergunta, porque eu peço muita desculpa, mas de facto, se fosse agora ainda falar dos números e de, bom, iríamos duplicar o tempo. Eu penso que será mais produtivo se passarmos para as perguntas e responderem. É mais fácil, talvez, e mais produtivo para toda a gente. Depois haverá alguma gestão com alguma flexibilidade dos tempos de palavra. E para começar, esqueci-me há pouco de agradecer o envio dos documentos, documentos muito, bastante completos, não é? De centenas de páginas que certamente foram apreciadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. E dizia eu que, para começar, palavra à senhora deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar então todo o Conselho Regulador e desde já agradecer a apresentação que foi aqui feita, bem como o envio destes relatórios, quer do relatório da relação, quer o relatório de atividade e contas referentes ao ano 2017, documentos que fazem um retrato real do que foi a monitorização, digamos, e a análise exercida pelo Regulador, obviamente, no ano de 2017. E considerar, dizer também, fazer a referência de que são relatórios bem elaborados, bem estruturados e que contêm informação importantíssima e, portanto, dá-nos uma perspectiva da realidade do mercado por áreas de atuação. À AIERC cabe, de facto, então, a regulação e a supervisão de todas as entidades que prossigam atividades que estão ligadas à comunicação social em Portugal. E analisando o relatório de atividades e contas de 2017, vemos, relativamente à situação orçamental da AIERC, que apresenta pelo segundo ano consecutivo um saldo global negativo. O resultado que se deve, a explicação que é dada, da quebra da receita em 4% e também do crescimento da despesa em 1,9%. E o que gostaríamos de saber, o que gostaríamos de perguntar, é caso esta tendência se mantenha durante o vosso mandato, se essa situação põe ou não em causa o cumprimento de todas as competências e todas as atribuições deste Conselho. Ou seja, se é possível ao atual Conselho Regulador da AIERC assegurar o cumprimento de todos os direitos e deveres, aliás que fez aqui referência, direitos e deveres constitucionais e legalmente consagrados, que dizem respeito ao setor da comunicação social, designadamente liberdade de imprensa, o direito à informação, e fazê-lo de uma forma independente e fiscalizando o cumprimento e promovendo a eficaz e regular funcionamento do mercado. Portanto, gostaríamos de saber se isto poderá ou não beliscar, digamos assim, a questão da independência. Também, ainda em questão aos números, o orçamento da AIERC é também composto, todos sabemos que é composto por verbas que são provenientes do Orçamento do Estado e verbas provenientes de receitas próprias, nomeadamente taxas, que são cobradas às entidades que prosseguem atividades no âmbito da comunicação social, integrando também aquele montante que é transferido dos resultados líquidos de cada exercício anual da ANACOM, e também aqui, novamente, pelo segundo ano consecutivo, não se concretizou a transferência relativa à participação da AIERC nos resultados líquidos da ANACOM, e portanto apurados no 1 milhão de euros, e gostaríamos de saber também quais as medidas que pensam agora tomar relativamente para regularizar esta situação. Também ainda, quanto às taxas reguladoras, portanto, uma das fontes de financiamento da AIERC, um dos vogais do anterior Conselho Regulador da AIERC admitiu que algumas, nomeadamente no âmbito, as aplicadas à imprensa, poderiam acabar. Nós gostaríamos de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta questão. Também, agora numa outra matéria, e agora relativamente à TDT, nós tivemos aqui o Sr. Ministro da Cultura, aqui na Assembleia da República, no passado mês de abril, portanto, no dia 18 de abril, em que afirmou que o regulamento para a atribuição das duas novas licenças para a televisão digital terrestre seria entregue à AIERC muito brevemente. Este muito brevemente foram traduzidos em alguns meses, porque só agora, no início de setembro, é que o Governo entregou à AIERC a documentação que dá início aos concursos, portanto, para a adequação dos dois novos canais da TDT. Portanto, no fundo, dando cumprimento à resolução do Conselho de Ministros de 2016, de 8 de julho, e na qual decidia atribuir, portanto, 4 novos canais de TDT, a repartir entre o operador de serviço público, portanto a RTP3 e a RTP Mora, já presentemente emitir na TDT, e 2 novos canais de operadores privados a atribuir por concurso, E a pergunta que vos deixo, ou a pergunta que vos deixamos, é quando é que pensam que este processo irá ficar concluído? Ou seja, quando é que teremos mais dois novos canais de operadores privados na TDT? E uma última questão, pelo menos nesta ronda, uma das críticas que era feito ao anterior Conselho Regulador da ERC era o facto de não existir aqui uma articulação sustentada e válida entre a ERC e a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Não existirem, segundo alguns, as relações parceiras com sindicatos jornalistas e as associações empresariais de imprensa. Gostaria de vos perguntar como é que está a decorrer essa necessária articulação, sustentada e válida, entre o Conselho Regulador da ERC e a imprensa e os jornalistas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder. Tem a palavra o Sr. Presidente da ERC.
Eu poderei responder. É um acervo de perguntas difíceis, mas eu começarei por o primeiro ponto, que são os déficits anteriores, e um alerta que já nos foi feito pela autoridade que nos fiscaliza as contas, o nosso ROC, eleito pela Assembleia da República, que temos um risco de ter um déficit no próximo orçamento. O que se passa é o seguinte: de acordo com a lei, como a senhora deputada muito bem disse, nós temos três fontes de financiamento: da Assembleia da República, das nossas taxas e dos resultados líquidos da ANACOM. A Assembleia da República tem remetido diretamente e sempre à ERC a sua contribuição. As nossas taxas e as quantias que resultam das coimas, das contraordenações, também entram na ERC em tempo. De acordo com a lei, todos os anos deve ser elaborada, feita ou produzida, os juristas corrigir-me-ão qual é a palavra mais correta, uma portaria de dois ministérios ou de três ministérios, sendo um deles o das Finanças, estabelecendo qual a contribuição da ANACOM para a ERC. Desde 2006, as portarias, à exceção dos anos de 2007 e de 2010, estabeleceram sempre 1 milhão de euros anuais para a ERC. Acontece que esse milhão era transitava pelo Tesouro, uso a palavra legal, e muitas vezes ficava não cativo, mas retido no Ministério das Finanças e não chegava à ERC. E nós tivemos uma altura em que tínhamos 3 milhões retidos. Conseguimos, depois de diligências feitas perante órgãos de soberania, que este ano nos chegasse 1 milhão. Não através de uma portaria, mas através de um despacho atípico que nos atribuiu 1 milhão e que nós orçamentámos, mas a portaria não existe. O que é que nós concluímos? Concluímos que, tendo sido sempre 1 milhão, o Governo concluiu que aquele milhão seria a contribuição anual fixa da ANACOM para a ERC. O que é certo é que não existe neste momento uma portaria a fixar essa quantia. No entanto, nós, sendo credores de 2 milhões, e sendo que os 2 milhões estavam retidos no Ministério das Finanças, inscrevemos, e sendo o Estado, o Tesouro, um credor solvente, inscrevemos no nosso orçamento para 2019 estes 2 milhões e o nosso revisor de contas disse que fizemos bem em tê-lo feito e esperamos que aconteça o seguinte. Primeiro, que no próximo ano a portaria atualize o milhão que vem desde 2006 e é quase facto notório que os resultados líquidos da Anacom desde 2006 subiram, atualize para uma quantia que nos permita cumprir confortavelmente as nossas obrigações. Segundo ponto, que esses 2 milhões que se encontram retidos, não cativos, são retidos no Ministério das Finanças, nos sejam remetidos. Este é o primeiro ponto, creio que respondi à senhora deputada. Poderia dizer, passaria aqui para algum dos colegas, se a senhora presidente me permite, a conclusão da resposta. Vossa Excelência vai me permitir uma coisa. Eu quis ser exaustivo porque a questão é complexa, mas eu sei que passei o meu tempo.
Sr. Presidente, vamos fazer o seguinte. Provavelmente haverá perguntas recorrentes que serão feitas por diferentes grupos parlamentares. E, portanto, vamos ver como é que isso... Não ficará nenhuma pergunta por responder. Vamos fazer uma gestão equilibrada. Vamos, portanto, passar para a segunda pergunta e veremos se estas outras perguntas que foram colocadas pela Sra. Deputada Susana Lamas são ou não reiteradas, se não, depois haverá oportunidade para responder. Se concordarem, adotávamos esta metodologia, isto para também ver o respeito das regras, porque senão a certa altura transforma-se...
Sra. Presidenta, eu não concordo, mas aceito. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente, é que...
Começou por me impedir de fazer uma comunicação que falava nas questões propriamente da comunicação. Agora, corta a palavra ao Sr. Presidente.
Eu não corto a palavra, peço desculpa. Sr. Vice-Presidente, eu falei das... Eu disse quais... Não, eu disse quais eram as regras, peço desculpa. É que as regras são aplicadas a toda a gente. Aconteceu ainda há pouco com o Conselho de Administração da RTP e com toda a gente. Ou seja, os senhores foram informados de que dispunham de 10 minutos para uma intervenção inicial, fizeram a intervenção que quiseram. Passou, ultrapassou os 10 minutos. Está além, o relógio a marcar. Passou, chegou quase aos 11 minutos.
Eu não questiono a sua presidência, mas posso assinalar?
Sim, pois, claro que sim, que pode assinalar. Agora é bom que nós saibamos quais são as regras e se estamos todos dispostos a cobrir as regras ou não.
As regras e o objetivo desta...
Sim, e o objetivo, por isso eu disse que nenhuma resposta ficaria por responder. E, portanto, agora, os senhores tinham 10 minutos inicialmente para fazer a apresentação. Usaram-nos como bem entenderam. Não sou eu que posso interferir no conteúdo, eu só faço a gestão dos tempos. Depois passámos para a pergunta por parte de um grupo parlamentar. Foi dada a resposta. Agora passamos para o segundo. Eu não, quer dizer, não posso, ao fim de terminar o tempo que lhe estava atribuído, dizer agora ainda podem continuar a usar da palavra. Portanto, não fui eu não interrompi o Sr. Presidente, quando ele disse, ao fim de 5 minutos e pouco, que se poderia falar mais um colega, eu disse, Sr. Presidente, já esgotou o seu tempo, mas... E foi aí que usei a argumentação que estou a repetir.
Nós o âmbito das intervenções.
Pois, mas essa é uma gestão que... Isso é uma gestão que os senhores deveriam fazer. E quanto à minha energia, é bom que ainda a tenha, apesar das dificuldades e de já termos tido... que ainda tenho, não, é bom que tenha a energia, de contrário, seria aqui uma reunião que não seria tão produtiva e com os resultados que nós esperamos que tenha.
Essa parte era a possível.
Muito obrigada, eu agradeço. Tenho agora a palavra, onde é que eu pus o meu papel com a lista? Está aqui. Tenho agora a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo a delegação, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, na pessoa do seu Presidente, o Dr. Sebastião Póvoas. O objeto desta audição centra-se na apresentação do relatório de regulação e do relatório de atividades e contas referentes a 2017. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a ERC pelos relatórios extensos, pormenorizados e abrangentes que nos apresentaram e que resultam, estamos certos, de um grande esforço de todos os que contribuíram para a sua execução, até pelo facto de terem assumido funções no final do ano de 2017. Apenas como nota prévia, refiro um certo desfasamento temporal entre o desenvolvimento e execução das atividades e a criação e o debate destes documentos. Sabemos bem que, face à velocidade da produção e circulação da informação, seria importante encontrarmos formas de tornar mais rápido o encontro entre os resultados e as avaliações emitidas pela ERC. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está certo que assim acontecerá. Centro-me então nos relatórios em apreço. E julgo que todos nós entendemos que um relatório de atividades permite a avaliação do trabalho desenvolvido, mas também permite perspectivar o futuro. E é nesse sentido que colocarei algumas questões. A primeira questão: a ERC figura como um dos garantes do respeito e proteção do público, dos direitos, liberdades e garantias pessoais e do rigor, isenção e transparência na área da comunicação social. Embora não tenham sido Vossas Excelências a decidir pelas deliberações e recomendações tomadas no período em apreço, mas com base na apreciação, apesar de difícil, como disseram, e que fizeram sobre estes relatórios, pergunto quais são, no entender da ERC, as maiores fragilidades reveladas pelas empresas de comunicação social na área da regulação. Segunda questão, o ano de 2019 será um ano intenso em termos eleitorais, quer em Portugal, quer na Europa. Atendendo à missão da ERC e às atividades que desenvolve para cumprir essa missão, e tendo em conta que os momentos eleitorais são pródigos na criação e difusão, de forma massiva nas redes sociais, de notícias falsas a favor ou contra certos candidatos, ou certas forças político-partidárias que muitas vezes impulsionam ondas de xenofobia, discursos de ódio e até terão levado a alterações de resultados eleitorais, estou a falar no sentido lato, de que forma é que a ERC olha para este fenómeno das notícias falsas nas redes sociais? Considera a ERC ser necessário encontrar novos níveis de regulação? E em que medida é que o quadro legislativo existente necessita de ser ajustado para enquadrar estes novos meios de comunicação social? Uma outra questão, a Europa, dentro do quadro do mercado único europeu, está a fazer alterações à diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual. Uma das alterações previstas é de reforçar os poderes de independência das entidades regulatórias. A este propósito, questiono se a ERC é participante ativa desse debate europeu e se nos podem adiantar algumas das alterações previstas que considerem pertinentes partilhar com esta Comissão e também no âmbito da recente aprovação no Parlamento Europeu dos artigos 11º e 13º da nova Diretiva dos Direitos de Autor. Quarta questão. A ERC tem neste momento em seu poder, e há bocadinho foi já referido, o regulamento e o caderno de encargos para o concurso que irá atribuir duas novas licenças de canais de TDT destinadas a estações privadas a fim de emitir o seu parecer. dada a importância e a pertinência desta matéria, quer para os operadores, quer para os próprios consumidores, gostaria que nos fosse facultada uma informação mais detalhada sobre os passos que se seguem neste processo e a celeridade com que será conduzido e decidido pela ERC, sabendo, contudo, que há prazos pré-determinados, nomeadamente para a pronúncia da ERC, a consulta pública e a publicação em portaria da abertura oficial dos concursos. E, finalmente, a ERC publicou a brochura Direitos de Resposta e Perguntas Frequentes, vou já terminar, Sra. Presidente, na qual apresenta as principais regras aplicáveis aos direitos de resposta e de retificação e que constitui um instrumento de indiscutível utilidade para os cidadãos e para os órgãos de comunicação social. Atendendo à pertinência desta matéria, no que diz respeito às dificuldades do cumprimento do direito de resposta, umas vezes não cumprido, noutras cumprido tempo e ainda noutras com um tratamento não equivalente à publicação ou emissão que lhes deu origem, pergunto com que dificuldades se depara a ERC na regulação efetiva desta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder.
O Sr. Dr. João Pedro Figueiredo.
Então, tem a palavra o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo.
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer as perguntas da Sra. Deputada e vou tentar ser telegráfico na resposta, mas sem fugir à resposta, que perante essas perguntas que são de facto perguntas de todo o interesse. Relativamente à questão das notícias falsas nas redes sociais, eu começaria por aí. Essa é uma matéria que preocupa especialmente a ERC. Num ano em que vão decorrer três atos eleitorais, e nessa medida, e a ERC incluiu no seu plano de atividades precisamente a elaboração de um levantamento da legislação europeia aplicável nesta matéria para que possa torná-lo público e para que os atores sociais, entre os quais e as instituições, entre os quais está o Parlamento, não é, possam ponderar a criação de legislação específica para atuar nessa matéria, tal como sucedeu, por exemplo, na Alemanha ou em França, que aprovaram legislação específica para lidar com esse fenómeno. E isto porque a ERC não tem competências para, neste momento ainda, para intervir nas redes sociais, no que, portanto, apenas na atividade dos órgãos de comunicação social. E muitas vezes a proliferação de notícias passa por outros meios que não os órgãos de comunicação social. E, na verdade, seria necessário que houvesse legislação que enquadrasse essa matéria. Em relação à diretiva comunitária sobre os serviços de comunicação social e audiovisual que está a ser reelaborada, que para além de falar no reforço da independência das entidades reguladoras para a comunicação social, a ERC não foi interlocutora, digamos assim, neste debate, a não ser através de uma intervenção, através de parceiros genéricos relacionados com o teor da diretiva e mais focado no âmbito da regulação, digamos, dos conteúdos, não é? Mais substantiva. De todo modo, devo dizer que, não em relação à questão da independência propriamente dita, mas em relação à questão ainda anterior, das notícias falsas nas redes sociais, a própria diretiva prevê o alargamento do âmbito de intervenção também às redes sociais e às plataformas de partilha de vídeo. Muito embora, de acordo com o conhecimento que eu tenho do texto atual da diretiva, se cinja ainda aos órgãos de comunicação social e, portanto, isso não retira a necessidade de se repensar legislação específica para enfrentar as notícias falsas em período eleitoral. Em relação à diretiva sobre os direitos de autor, eu pessoalmente estou a par da discussão que os artigos 11 e 13 têm suscitado, mas devo dizer que o direito de autor não é uma matéria da competência da ERC, de todo, e por isso julgo que não faria sentido estarmos a desenvolver aqui uma resposta a esse propósito. Quanto ao regulamento e ao caderno de encargos para as duas licenças de televisão no âmbito do MUX, da televisão digital terrestre, de facto já nos chegou para aparecer esse regulamento e caderno de encargos. A ERC tinha 20 dias úteis para se pronunciar sobre ele. findos os quais será devolvido ao Governo o parecer, e o Governo tem que abrir uma consulta pública, tal como está previsto, e no final dessa consulta pública será então publicada a portaria da abertura do concurso, e só nessa fase é que o processo regressará à ERC. Aí sim será, portanto, serão depois instruídas as candidaturas, não é? Serão primeiro definidas as regras, não é? Para a abertura das candidaturas, serão apreciadas as candidaturas e só depois serão entregues as licenças. Por isso, quer dizer, sem poder estar a querer aqui fazer com grande precisão um cálculo de tempo, julgo que menos de 4 meses, portanto, a questão não estará decidida antes de decorridos 4 meses, e respondo também à Sra. que fez a mesma pergunta. Eu julgo ter respondido às suas questões. Eu não sei se...
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem a palavra o senhor. Quem é que deseja usar agora a palavra para acrescentar alguma coisa? Bom,
eu orientar o modo como vou fazer a
explicação. Então faço. Muito bem, 3 minutos então para a sua intervenção.
E por favor, aviso.
Se além do relógio, vai contar.
Eu ainda não estou muito.
Mas eu aviso de qualquer maneira.
Muito bem. Não, o que eu queria dizer é: eu parece-me que, tendo presente os anos de 16, 18, aquilo que há de mais grave a dizer em termos de comunicação social, porque isto é uma entidade reguladora para a comunicação social, é dizer que continuou a verificar-se uma enorme perda de influência dos meios noticiosos. Quer dizer, sem excluir daí o digital. Os próprios meios já nascidos na era do digital, a sua procura, o seu uso, o acesso a esses meios, diminuiu, nomeadamente no ano de 2017, há vários estudos internacionais sobre isso, e Portugal não é exceção. Parece-me também que é importante dizer aqui que há aqui, portanto, uma problemática da comunicação em múltiplas vertentes que pressupõe assumir um lugar de incomodidade resultante do desaparecimento de referências seguras num conjunto de novos universos em permanente mudança. E aqui é importante sublinhar os limites de um regulador nacional. Embora, como contrapeso a essa limitação, há as articulações internacionais, nomeadamente aquelas que se processam no âmbito da comunidade europeia. E a ERC participa em vários fóruns de reguladores, etc. Outro ponto a dizer é que nesse ano de 2017 a difusão de todas as publicações noticiosas portuguesas diminuiu de forma considerável, sem poupar os líderes da audiência, nomeadamente na imprensa escrita. Mais recentemente, e já no ano em curso, o Diário de Notícias, principal jornal da fase industrial da imprensa no Portugal do século XIX, optou por uma nova fórmula. Publica-se em meio digital todos os dias e em papel ao domingo, e qualquer que seja a viabilidade e o sucesso da nova fórmula, e pelo meu lado, pessoalmente, desejo que seja, que tenham sucesso, que viabilize o dispositivo, o termo da edição diária em papel de Diário de Notícias assinala um marco na história do jornalismo português, um marco triste, mas talvez seja preferível mencioná-lo do que guardar um triste silêncio, um silêncio, não assumir as coisas como elas são. Há mais de 25 anos começou um discurso sobre o desaparecimento do jornalismo, e eu penso que esse discurso foi assumindo características cada vez menos de ficção e cada vez mais de realidade, como um risco, não acho que estejamos numa situação de deitar a toalha ao chão. Acho que há formas de defender o jornalismo. E o que pode fazer a ERC pelo jornalismo? não pode substituir-se aos operadores, às empresas mediáticas e aos operadores, pode e deve lutar por um jornalismo de qualidade, defendendo o pluralismo, a diversidade e o rigor informativo, que são as expressões consagradas na legislação que regula o funcionamento da ERC. E as queixas e as participações submetidas à ERC dão-nos sinais de uma preocupação social com a qualidade do jornalismo. A ERC deve atuar nesses domínios e nem sequer se pode dizer que, ao contrário das grandes utopias do início destas conjunto de descobertas tecnológicas que desde os anos 90 para cá transformaram completamente a nossa existência e a existência da nossa sociedade, nem sequer se pode dizer que a vastidão das redes sociais, por exemplo, seja em si mesma garantia de pluralismo. É uma potencialidade de pluralismo, mas não é um gerador automático desse mesmo pluralismo. Claro que a ERC regulador nacional tem que pensar que possibilidades tem de intervir nesse plano. Como disse o meu colega João Pedro Figueiredo, essa matéria foi iniciada precisamente em 2017 pelo anterior Conselho e nesse período ficou iniciada, esboçada uma definição de meio de comunicação social que poderia delimitar uma zona de intervenção da ERC no digital. Isto porque, obviamente, nós não somos megalómanos, não temos a ideia de regular o Facebook, onde está já uma percentagem grande da população do mundo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, e só para que depois se dizia que usou cerca de 6 minutos. É que o tempo passa muito depressa, mas...
Eu peço que o Sr. Presidente também poderá julgar da adequação.
Sim, mas eu não posso estar a julgar os conteúdos, não é a minha competência estar, portanto, que as entidades convidadas que vêm a esta comissão usam o tempo de palavra dizendo aquilo que muito bem entendem, como é óbvio, não há aqui, não pode haver interferência externa, interferência nossa naquilo que são os conteúdos. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já cumprimentar os elementos do Conselho Regulador, de Entidade Reguladora da Comunicação Social, agradecer as intervenções já produzidas, dar conta do apreço que queremos manifestar em relação ao relatório da ERC. Normalmente os relatórios da ERC são bastante bem feitos, mas anotar desde já que há uma declaração de interesses da vossa parte, digamos assim, na medida em que aparentemente, pelo que eu entendi, este relatório não é ainda, ou não é da vossa exclusiva responsabilidade, mas que transita de uma entidade reguladora anterior. E, portanto, daí que eu entendo que haja dificuldade em poder responder a algumas das questões que estão no relatório. E isto conduz-me imediatamente à primeira dificuldade, que tem a ver com a questão da televisão digital terrestre e com aquela operadora de telecomunicações que detém a MEO e que quis comprar a Média Capital, portanto, a Altice. A minha questão, e eu vou direto ao assunto, é a seguinte: é evidente que caso se tivesse concretizado o negócio da Altice na aquisição da Média Capital, aquilo que foi feito durante algum tempo em relação à atribuição dos canais sobrantes da TDT ficava completamente ultrapassado, porque vinha a ser configurada uma situação completamente nova. A minha pergunta é muito direta, e não sei se o Dr. João Pedro Figueiredo me poderá responder. Eu gostava exatamente de saber qual é o ponto da situação em relação à atribuição destes dois canais sobrantes na TDT. O que é que a ERC pensa sobre esta matéria? E neste contexto, que me dissessem se e tem a ver com uma notícia que sai hoje de uma entrevista do Sr. Presidente da RTP, em que ele diz que quer mais publicidade na televisão, designadamente na televisão, na memória e na Antena 3, na TDT. Ora, isto era uma condição não pré-figurada quando se fez a atribuição. Também gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Depois, eu queria agradecer muito as palavras do professor Mário Mesquita, pessoa que eu muito considero e muito prezo em relação às opiniões que tem sobre a consideração, sobre a comunicação social, e desde já anotar a menção que fez ao Diário de Notícias, que obviamente é mais um sintoma do declínio de um determinado tipo de comunicação social que conhecemos durante muito tempo. Este declínio é acompanhado de uma outra situação, que é de uma enorme entropia naquilo que diz respeito à informação que circunda, que vai desde as fake news até informação proveniente das fontes mais diversas, sem que tenhamos muita possibilidade de conferir ou de organizar o nosso pensamento. Portanto, professor Mário Mesquita, eu vejo isto um pouco, foi a questão que suscitou, eu vejo isto um pouco como um caminho que se bifurga, ou realmente se impõe um jornalismo de qualidade, e há um público que a determinada altura percebe que há jornalismo e que continua a haver jornalismo, ou então nós vamos resvalar para um território em função do qual o jornalismo passa a ser pura e simplesmente uma atividade metafórica. Passa a ser qualquer coisa que mascara, não é? É que se chama jornalismo, mas que na verdade não é, da forma como entendemos a questão jornalística. E neste sentido, vou a uma questão colocada pelo Sr. Presidente ERC, que é a seguinte: começou a sua intervenção por dizer, também manifestar a sua preocupação pela forma como os jornalistas hoje trabalham. Sr. Presidente, eu devo dizer-lhe que eu gostava de saber o que é que a ERC pensa realmente sobre esta matéria, porque é difícil imaginar uma situação de uma profissão em que esteja em termos tão precários do ponto de vista da salvaguarda daquilo que é o cumprimento da sua missão, seja em função de salários baixíssimos, seja em função de contratos temporários, seja em função de pressões que surgem de todo o lado e que levam designadamente a uma autocensura. Portanto, vivemos realmente num ambiente que não é saudável. Vivemos num ambiente que não é saudável. E eu gostava de saber, nestas matérias, exatamente quais são o tipo de intervenções que a ERC poderia ter, para ver se conseguimos realmente distinguir o trigo do joio e perceber o que é que de facto é jornalismo e o que é outra coisa. E o que é outra coisa. E finalmente, e é mesmo para terminar, eu gostaria de colocar uma última questão, que é a seguinte. A questão é a seguinte: a ERC, que tipo de relação é que a ERC mantém com as autoridades reguladoras? Falou-se na ANACOM, portanto, na Comissão Nacional de Eleições, da Autoridade da Concorrência, mas eu gostava de saber, naquilo que diz respeito à articulação do trabalho da ERC com a equipe da União Europeia, qual é o procedimento que tem sido adotado no sentido de poder colaborar numa certa uniformização destas matérias? Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Sr. Deputado, no primeiro ponto, que será a TDT, eu referiria a todos os Srs. Deputados que nós internamente temos uma distribuição de pelouros com as aspas que esta palavra tem. Não quer dizer que as deliberações não sejam tomadas por todos, são e terão que sê-lo, e o nosso homem Havana, como dizia o Graham Greene, o nosso homem na TDT é o Sr. João Pedro Figueiredo, e eu penso que a TDT, iremos falar aqui mais sobre isso noutro momento e na sequência de outras perguntas que já surgiram e que irão surgir necessariamente. Quanto ao ponto fulcral, e é isso que eu vou responder ao Sr. Deputado e com todo o gosto, depois da situação dos jornalistas, eu gostaria de enfaticamente dizer o seguinte: um dos deveres do Estado que estão consagrados no artigo 38 da Constituição é a liberdade dos jornalistas perante o Estado e perante terceiros.
os direitos dos jornalistas, para além do acesso às fontes, da proteção de sigilo profissional e da proteção da independência face ao poder político e perante o poder económico, está aí também a proteção da sua própria independência. E a independência dos jornalistas só se garante que dando-lhes uma segurança social credível, remunerações compatíveis com a sua função e um estatuto de incompatibilidades razoáveis. E é um dos deveres da ERC, e temos tido contactos com os sindicatos jornalistas, lutar para que os jornalistas, que são quadros dos seus regulados, tenham vínculos estáveis, tenham vencimentos dignos, que lhes permitam ser autónomos em relação aos outros poderes económicos, financeiros e políticos, em termos de garantirem, não só nos operadores e nos órgãos estatais, uma comunicação livre, isenta, autónoma e deontologicamente intocável. Por isso, a ERC tudo fará para garantir esses princípios e manter-se-á em diálogo permanente com o Sindicato dos Jornalistas, também com a Comissão da Carteira Profissional, sempre que tivermos alguma dúvida ou algum problema nas nossas tomadas de decisão coletiva ou de deliberação. Portanto, a classe dos jornalistas pode ter, e garanto aqui solenemente e com toda a ênfase, pode ter na ERC a garantia de que serão protegidos e defendidos sempre e em todas as circunstâncias. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda dispõe de algum tempo. Se quiser acrescentar alguma coisa, Dr. João Pedro Figueiredo tem a palavra.
Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Campos. E para responder às questões sobre a televisão digital terrestre, eu posso dizer que, de facto, a ERC já recebeu, como disse há pouco na resposta à senhora deputada Maria Augusta, já recebeu o regulamento e o caderno de encargos, tem 20 dias úteis para se pronunciar a título de parecer. Posteriormente, esse parecer é enviado ao Governo e o Governo promove uma consulta pública, isso está já previsto, sobre os documentos, e no final dessa consulta publicará a portaria de abertura do concurso. Será dado um prazo para os candidatos, para candidaturas aparecerem, não é? E depois então aí é que a ERC entra para, portanto, escolher, digamos assim, entre as candidaturas apresentadas. Portanto, isto ainda vai demorar algum tempo, não é? Mas a questão da TDT, e já agora aproveito para acrescentar isto, a questão da TDT não é exclusivamente a questão dos dois canais que falta, digamos assim, para preencher o MUXA. A questão da TDT é muito mais ampla e complexa e está, de facto, na altura de ser endereçada, e posso a esse propósito dizer que, aliás, a propósito disse a Assembleia da República incumbiu a ERC e a ANACOM de encomendarem e de publicarem estudos que permitissem ter uma ideia acerca do futuro da TDT para além do quadro atual, que é o quadro dos 9 canais do Multiplexerá. E estes estudos já existem, e no dia 30 de maio de 2018 foi promovida uma conferência sobre o futuro da TDT pela ANACOM, né? E nessa conferência surgiu o compromisso público por parte do Presidente da ANACOM e por parte da pessoa que representava a ERC nessa conferência, que na circunstância era eu, de que seria formado um grupo de trabalho conjunto que entre a ANACOM e a ERC, com participação dos atores sociais, das pessoas, digamos, interessadas no processo da televisão digital terrestre, para tentar fazer um documento que apontasse caminhos para a evolução da TDT para além do MUX-A, do Multiplexer-A. Porquê? Porque em 2020 vai haver a libertação do espectro radioelétrico que atualmente é ocupado pelas televisões. Este espaço vai ser ocupado pelas comunicações móveis, portanto é uma decisão que surgiu na Comissão Europeia, e essa transição poderá ter custos, quer para o utilizador, quer em relação aos canais que já existem, não é? Mas ao mesmo tempo poderia servir também para ampliar o modelo da TDT enquanto disponibilização gratuita e universal da televisão para os cidadãos portugueses, tal como acontece nos outros países da Europa. E era bom que se percebesse quais são as possibilidades que a nossa realidade, o nosso mercado e os nossos atores sociais, não é? Apresentam para que a TDT possa cumprir esse desígnio que tão bem cumpre noutros países e que infelizmente em Portugal ainda não consegue cumprir. Portanto, há estas duas vertentes da TDT, uma mais imediata, que tem a ver com os dois canais, que será resolvida, julgo eu, no médio prazo, não é? E há a questão da definição do modelo para além do MUC-SA, que está ainda por definir e que no limite será depois uma competência do Poder Legislativo, não é? Determinar qual vai ser, portanto, o desenvolvimento futuro da televisão digital terrestre em Portugal.
Muito.
Relativamente à outra questão da TDT, eu aí... É o Governo que tem a competência sobre o serviço público de rádio e televisão, e o Governo é que terá que se pronunciar sobre a publicidade nos canais RTP Memória e RTP Informação. E não é.
Muito obrigada. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Conselho Regulador da ERC e dizer que foi com gosto que recebemos o relatório de regulação de 2017, que é um relatório extenso, um relatório bem feito, isento, exaustivo, rigoroso. E nós percebemos, obviamente, a dificuldade que este Conselho Regulador teve em fazer este relato, se quiserem, sobre o trabalho de terceiros. É evidentemente bastante mais difícil, mas parece-nos que o trabalho foi bem conseguido e felicitá-los por isso. Eu, antes de passar às três ou quatro questões que tinha aqui, gostava de deixar aqui uma nota prévia. Na apresentação deste relatório, Sr. Presidente, a páginas tantas, creio que é logo na página 1, salvo erro, ou na nota 1 da apresentação, fala num moderado e sereno escrutínio da ERC e mais à frente de um déficit de confiança que se instalou relativamente à ERC em relação a algumas pessoas. E eu tenho infelizmente que concordar que há um déficit de confiança em relação à ERC, em alguns setores da opinião pública, e que de facto às vezes o escrutínio da ERC é moderado e sereno demais, na minha opinião, na opinião do CDS. A função da ERC, obviamente, não é ser, de qualquer entidade reguladora, mas da ERC, por maioria de razão, não é ter uma função de estria e de repressão só porque sim, mas obviamente tem que ter uma atuação firme, interventiva, quando seja necessário, e portanto eu espero que o relatório do próximo ano se possa já ver escrito e sentir-se, é mais importante do que ver escrito, que o déficit de confiança na ERC diminuiu e que, portanto, há mais confiança na ERC e que a ERC tenha um papel efetivamente atuante e interventivo, que é para isso que existe e é importante que exista e que se mantenha atuante como se impõe. Dito isto, gostava de ir aqui a três ou quatro questões. Eu não vou voltar à TDT, se calhar na segunda ronda voltaremos a falar nisso, porque as questões essenciais já foram postas, mas essa é obviamente uma das questões que está na cabeça de todos nós. E eu gostava de ter aqui sobre a questão do rigor informativo. Eu reparei que no relatório se menciona, não em percentagem, mas eu fiz as contas, que cerca de 70% das queixas relativamente à falta de rigor informativo tiveram procederam. E eu gostava de perguntar neste domínio se nota, se têm esta impressão dos cerca de nove meses que levam no Conselho de Relação, se nota que está a aumentar o número de queixas por falta de rigor informativo ou não, e se está a aumentar, por que razão, se há alguma razão para isso, se terá a ver com as várias plataformas de informação que hoje em dia existem, se tem a ver com as dificuldades do setor, com alguma precarização, com alguma instrumentalização, enfim, gostava de ouvir a opinião do Conselho Regulador sobre esta questão, porque embora não sejam muitas as queixas, a verdade é que me impressionou a percentagem de queixas que tiveram procedência e, portanto, gostava de perceber porque é que isto, na opinião dos membros do Conselho de Regulação, assim é. Quanto à lei da transparência, nós sabemos que o portal da transparência estará para sair. A gente gostava, em primeiro lugar, de perceber se já tem uma estimativa de uma data para que o portal da transparência fique completamente operacional. E, por outro lado, também ainda no domínio da lei da transparência, gostava de perceber se entendem os membros do Conselho Regulador, se há necessidade de esta Assembleia fazer alguma alteração à lei. Os meios pequenos de comunicação social, com menos meios, perdoem-me a redundância, queixam-se de várias dificuldades no cumprimento das obrigações que a lei impõe. Esta é uma lei boa, que nós defendemos, mas também percebemos que pode, de facto, haver aqui alguns constrangimentos para os meios de comunicação social mais pequenos que poderão ter que ser ultrapassados. E também gostava de ouvir a vossa opinião nesse sentido, de perceber se, de facto, é exigível uma alteração à lei para que seja cabalmente cumprida a lei da transparência. Em terceiro lugar, gostava de falar da publicidade institucional do Estado. Em 2017 aumentou quase para o dobro o número de entidades que estavam registadas, o que é positivo e significativo, mas ainda assim está muito aquém do número que efetivamente devia estar publicitado. E eu gostava de perceber o que é que mais poderá a ERC fazer. Eu sei que é quase impossível à ERC, só se for com uma pistola apontada à cabeça dos entes públicos, mas gostava de perceber o que é que a ERC pode fazer mais, se é que pode ou se não pode, para que de facto os entes públicos publicitem tudo aquilo que são obrigados a publicitar, que neste momento ainda não acontece. Finalmente, para terminar, Sra. Presidente, muito conteúdos patrocinados. É a última pergunta, Sra. Presidente, muito obrigada. Quanto aos conteúdos patrocinados, cada vez mais meios de comunicação social têm e vivem, e bem, e nós não somos contra isso, de conteúdos patrocinados. Só que muitas vezes alguns destes conteúdos patrocinados aparecem sob a forma de notícia e de informação sem que esteja devidamente identificado o patrocínio. Ou seja, não está identificado que é um conteúdo patrocinado muitas vezes ou está mal identificado. A minha pergunta é, será preciso alguma alteração legislativa para que se obrigue a que os conteúdos patrocinados tenham essa menção, de que é um conteúdo patrocinado de forma visível, ou é que tem poder neste momento para poder atuar neste momento?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Eu vou responder só ao primeiro ponto, depois passarei a palavra ao meu colega professor Mário Mesquita. E ao primeiro ponto, que é a minha frase, eu digo, do moderado e sereno escrutínio. Bom, isto é uma interpretação autêntica, o que eu vou fazer agora. O que eu quis dizer foi que numa situação de julgamento para manter a equidistância e todo o julgamento para haver justiça é necessária haver coedição, é a equidistância, e tal implica, sob o meu ponto de vista, serenidade e moderação. Portanto, foi só isso que eu quis dizer. No momento do julgamento, ai de nós se não formos serenos e moderados. De outro modo, arriscamos-nos a deixar-nos arrastar por paixões, por convicções, muito legítimas e humanas que sejam, podem gerar situações de menor equidade. Eu, antes de dar a palavra, mas eu vou ser muito rápido ao Sr. Professor Mário Mesquita, eu só lhe diria à Sra. Deputada o seguinte. Neste momento, a ERC tem sob supervisão 1.833 publicações periódicas, 265 empresas jornalísticas, uma empresa noticiosa, 293 operadores de televisão com 329 serviços de programas ou outros canais, 26 operadores televisivos, 61 serviços de programas, 9 de distribuição e 83 serviços de programas distribuídos pela internet.
isto é ciclópico, senhora deputada, e produziram-se em 2017 262 deliberações e até ao fim de agosto 189 deliberações. Eu vou deixar este papelinho à nossa ilustre Presidente.
Muito obrigada, senhora.
Porque é um elemento importante e
daria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Será distribuído pelos membros desta comissão. Tem a palavra o professor Mário Mesquita.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Presidente, Sr. Presidente da ERC. E também queria saudar os deputados que falaram anteriormente, o Sr. Deputado Jorge Campos, que teve palavras amáveis comigo, e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, com quem ainda há não muito tempo estávamos aqui a trocar impressões sobre a ERC, na sessão sobre da minha candidatura. Bom, eu queria dizer o seguinte, a ERC é um lugar de bullying, isso é patente, basta ler os jornais, mas de uma forma distraída, para ver que a ERC é um lugar onde as pessoas gostam de praticar esse saudável exercício do bullying, quer dizer, chega-se ao cúmulo de, nas redes sociais, não vou dizer que é na imprensa propriamente, dizer assim, isso que vocês fizeram está bem feito, mas sem da ERC a dizer qual é a legitimidade, da ERC não serve, não presta. Não. E isso vem das mais diversificadas origens, quer dizer, não se pode dizer que é só à direita ou que é só à esquerda, é de todo lado. Bom, nós não temos uma cultura de regulação, eu acho que frisa isso também nessa intervenção há meses atrás. E põe sempre o problema. A ERC usa os seus poderes sancionatórios e aí, naturalmente, que esse bullying aumenta e aí gera uma enorme crispação, não só dos regulados propriamente ditos, isto é, das empresas mediáticas, dos órgãos de comunicação, mas também crispação do próprio meio jornalístico. E, portanto, é um problema com que nós nos debatemos continuamente. E, portanto, muitas vezes o que está em cima da nossa mesa, isto não é uma grande teoria, mas é uma coisa prática, é o que é que se faz? Arquiva-se, porque não tem uma grande relevância, porque não é um crime grave, porque não. Ou então aplica-se, portanto, sanciona-se, atua-se pela via da aplicação de uma multa, não sei se esta palavra é rigorosa tecnicamente, mas seja o que for, ou então vamos usar o nosso poder de palavra. Eu disse aqui, quando era candidato a um cargo no Conselho Regulador da ERC, disse que entendia que era fundamental que a ERC usasse esse poder de palavra, mesmo que seja um poder de palavra muito problemático, porque vai dar sempre origem a reações do tipo, por exemplo, há um caso que eu gostaria de referir, não sei se tiver tempo, que é, há um caso que é de 2017, mas que prosseguiu em 2018, é o caso dos incêndios florestais, e é também um caso de atualidade política. Nós recebemos, portanto, nós tínhamos a seguinte herança. O anterior Conselho solicitou aos nossos técnicos um parecer sobre a cobertura do ano passado, portanto, drogam e tudo o que sobreveio. E daí resultou um texto denso, bem elaborado, pode-se concordar ou discordar deste ou daquele aspecto, mas que terminava propondo sancionar programas televisivos, RTP1, SIC, CMTV, etc., além de publicações periódicas, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, Diário de Notícias e Expresso, que desrespeitaram disposições legais, etc., na interpretação dos nossos técnicos, não só da área jurídica, mas também da área de análise dos médios. Bom, o que é que o Conselho resolveu fazer? Este relatório, que nos foi presente já este ano, portanto, com uma dilação considerável em relação ao momento em que foi decidido pelo anterior Conselho desencadear este processo, nós recebemos isto e pensamos, bom, aplicar isto neste momento não terá um efeito prático corresponde àquilo que nós gostaríamos, que é uma cobertura
livre, mas respeitando regras. E há, inclusive, há reguladores de outros países que têm, em relação a calamidades naturais e outro tipo de conflitos, têm regulamentos. E o que nós desencadeamos, o que o Conselho decidiu, vou usar aqui a palavra, uma palavra que tem o apreço do nosso Presidente, que é a palavra convolar, decidimos convolar aquilo que seria a aplicação dessas sanções, numa iniciativa pela positiva, que era fazer um guia de boas práticas. E esse guia de boas práticas iria ser publicado, e foi difundido no site da ERC, mas também em meios de comunicação social, deu origem a algum debate, um debate que faria desanimar o mais otimista de todos nós. Porque basta citar um título de um, não sei se notícia, se comentário, que dizia ERC aproxima-se do governo. Também podia ter dito a ERC aproxima-se dos bombeiros. Eu, por mim, aceitava qualquer uma dessas coisas, porque, em princípio, eu, como cidadão, estarei ao lado do governo, dos bombeiros, dos municípios, das entidades que combaterem os fogos florestais, sem que isso afete a liberdade de expressão e a liberdade de informação. Mas a reação a esse texto que foi publicado em julho, creio eu, e que vai prosseguir para se transformar numa diretiva que possui maior capacidade de vínculo dos meios de comunicação, foram reações deste tipo. Mas estou convencido que terá tido um efeito também positivo. Houve jornalistas que me manifestaram pessoalmente o seu apreço, fizeram bem, fizeram uma boa atitude, uma boa iniciativa, e a nós pareceu-nos que era, começar pelo Sr. Presidente, mas todos os colegas do Conselho Regulador entenderam que era uma boa forma de, portanto, de tentar não esquecer o que se passou no ano 2017, mas atuar mais no sentido de tentar prevenir aquilo que poderia ocorrer no futuro. E vamos continuar esse procedimento com a audição de partes interessadas, nomeadamente dos jornalistas, dos órgãos regulados, etc., no sentido de lhe dar uma forma definitiva, quero dizer, uma forma mais solene, mais com um vínculo jurídico mais acentuado, e também, portanto, de fazer esse processo de audição das pessoas. Não é? Também tentamos que a própria forma... É preciso dizer aqui que esse guia de boas práticas, foi como nós lhe chamamos, foi elaborado pelos nossos técnicos, particularmente das áreas da análise dos média e da área também do departamento jurídico, e também queria aqui sublinhar que a ERC não é só o Conselho Regulador, a ERC tem técnicos que têm uma experiência, um capital de experiência e de conhecimento que permitem agilizar este tipo de atuações. Bom, eu posso continuar, Sra. Presidente, mas se calhar é melhor... Pois, era nesse sentido.
Que não, porque já são 11 minutos e a resposta deveria ser dada em 5 minutos. Aproveitava para perguntar se esse guia de boas práticas está disponível, é público...
É público no site da ERC, está no site. Objeto de notícia.
Sim, eu sei que foi, eu falei, vi, mas não sabia onde é que se estava disponível... Em que materialidade, se tinham feito uma publicação ou se estava só disponível online?
Por enquanto está só disponível online. Evidentemente que se for transformado em diretiva, aí haverá talvez adotar outra forma, talvez mesmo de publicar como publicidade paga ou algo assim. Mas isso não decidiu ainda o processo. Para já há um processo de audição, tem que continuar. E também vamos ver. ver qual foi o efeito que este dia teve.
Muito, muito obrigada. Também aproveito para fazer referência aos técnicos da IERC, para ter aqui por nós reconhecido e tem sido sublinhado em diferentes ocasiões que tem um corpo técnico muito altamente qualificado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho Regulador da IERC, de agradecer também a produção de ambos os relatórios, tanto o relatório de atividades e contas como também do relatório regulatório, com todo o detalhe de informação que efetivamente tem e considerando mesmo a situação do Conselho Regulador, a sua entrada em funções, o período em que entrou em funções e o facto de ter efetivamente que se pronunciar sobre matérias que não acompanhou e que não tratou desde o início, agradecer também esse trabalho e também o conjunto até de intervenções que foram sendo feitas e de observações que foram sendo colocadas ao longo desta audição e considerando esse mesmo conjunto de observações, nós temos efetivamente que começar esta intervenção pelas questões da pluralidade, da liberdade de informação, pelas questões do pluralismo e da diversidade que também deve existir, que não desligamos e não podemos deixar de o fazer daqueles que são os profissionais da comunicação social, e nomeadamente os jornalistas, as suas condições de trabalho, as condições de precariedade que existem e as situações de desemprego que persistem em que os jornalistas são considerados descartáveis nas suas funções, de horários completamente desregulados, em que os jornalistas em muitas situações fazem o trabalho de dois e de três, e em que têm que fazer a notícia no papel e depois têm que tratar no digital e que têm que tratar da fotografia e que têm que tratar do vídeo, e estas situações são efetivamente muito mais comuns do que nós possamos pensar. Bem como uma outra realidade que também não podemos deixar de referir sobre a imediatez, digamos assim, da notícia. Sendo hoje a notícia mercantilizada, a necessidade da notícia ser imediata e ao minuto, que é o que acontece hoje, também coloca em causa o rigor da informação, que também já foi aqui abordado, até porque impede muitas vezes a confirmação dessa mesma notícia e impede até também que se possa avaliar e fazer uma observação crítica sobre a notícia que se está a construir. Sendo que também não podemos aqui deixar de referir que em todo este cenário nós não podemos, e também pedimos aqui uma observação ou uma reflexão da parte da IERC, deixar de referir aquela que é a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, em que, por exemplo, no nosso país, 5 grupos detêm mais de 50 espaços de informação. E isto, no nosso entender, também limita naturalmente e coloca em causa o rigor, que foi um dos temas que foi aqui abordado, que é tema também de avaliação no relatório regulatório, e que, nesse aspecto, considerando também o conjunto de intervenções feitas, não podíamos efetivamente deixar de começar por esta questão, porque entendemos que quando se coloca em causa o rigor da informação, a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, estamos também a colocar em causa o regime democrático e, como tal, é algo que nós não podemos deixar de referir numa intervenção sobre esta matéria, considerando também tudo o que já foi efetivamente abordado e considerando até aqueles que são os pressupostos que a própria IERC identifica aqui até na página 9 do próprio sumário executivo para a avaliação do cumprimento do rigor informativo por parte dos órgãos de comunicação social, em que identificam um conjunto de pressupostos cujo cumprimento está em causa exatamente por causa de todas estas condições que aqui referimos. E a primeira pergunta que fazia mais concreta era efetivamente se entendem, tendo apontado aqui factos e tendo apontado números e tendo apontado deliberações feitas pela IERC, se entendem que no geral, no nosso país, se cumpre efetivamente o rigor informativo, se cumpre o pluralismo e a diversidade conforme deve ser garantido por todos os órgãos de comunicação social, do setor público, mas também do setor privado. E queria, até nesta questão da diversidade, especificar aqui uma questão que tem a ver, por exemplo, no âmbito do desporto, da diversidade desportiva e da sua abordagem nos vários órgãos de comunicação social e ir mais longe até colocando a própria questão da prática por equipas femininas e por atletas mulheres e da sua cobertura, do seu reflexo também nos órgãos de comunicação social e da valorização destas notícias, porque a diversidade e a pluralidade também passam, e o pluralismo também passa naturalmente por aí. Era uma matéria que gostava também de colocar. Indo mais concreto, mesmo para terminar, considerando que há uma segunda ronda, mas indo mais ao concreto, não queria deixar de abordar aqui a questão da TDT. A ERC identifica no seu relatório que 32,7% dos lares em Portugal têm TDT, sendo que 17,8% têm em exclusivo, identificando de seguida que há também um nível de insatisfação com o serviço da TDT, em que está identificado que o aumento de dois canais é o que melhor é identificado pelas populações como sendo um ponto positivo da TDT, e se a ERC tem a informação de que esta insatisfação se prende com a questão da má emissão, de quebras de emissão, de não conseguirem também ver os programas da TDT, ou se tem efetivamente a ver com a questão da oferta da TDT, considerando que somos o país que tem a oferta de TDT mais baixa de todos os que têm esta prática de divulgação de televisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Regulador.
Sra. Deputada, muito obrigado. A Sra. Deputada fez várias perguntas, todas, como não podia deixar de ser, com todo o interesse e com toda a relevância. Quanto à primeira delas, eu penso que é as funções jornalistas, os horários, as condições na prática de subemprego, o desrespeito pela função de jornalista, pelas entidades patronais, eu penso que terei respondido, talvez de uma forma incompleta ou menos rigorosa, ao Sr. Deputado Jorge Campos, que me fez essa pergunta. Quanto à imediação e rigor da notícia, a ERC está atenta. E toda, em quase praticamente todas as reuniões do Conselho em termos de deliberações, chamamos a atenção para a falta de rigor. Muitas vezes sancionamos essa falta de rigor, e quando a falta de rigor está no borderline, na fronteira, com o incumprimento do dever deontológico, nós fazemos sempre a comunicação à comissão da carteira profissional do jornalista. Quanto ao desporto, senhora doutora, eu penso que aqui, Vossa Excelência, hoje quando se fala em desporto é futebol, não é? Porque normalmente no outro tipo de desporto não é tão polémico nestas questões da imprensa. Mas há um trabalho feito sobre isso pelo seu professor Mário Mesquita, que foi publicado por ele. O rigor e o desporto são uma questão que... o rigor, o desporto desperta paixões, as paixões são irracionais e às vezes é muito difícil. Mas eu vou dar palavra aos meus colegas para responderem sobre isso. Como a doutora assinou com a questão do género, eu devo dizer-lhe o seguinte: independentemente do desporto, nós temos neste momento a trabalhar na ERC 46 mulheres e 17 homens. E, portanto, temos essa preocupação. Podemos ser acusado de todo tipo de discriminação. Esperemos que não. Mas na discriminação do género não somos. Quanto a aqui duas perguntas atrasadas para o desporto, eu vou dar à doutora Fátima Rezende, que não é propriamente o desporto, é nas relações internacionais. Esta pergunta surgiu aqui, se alguém perguntou, foi-me feita uma pergunta, se a ERC tem contactos com organismos internacionais.
Não, era com as outras autoridades reguladoras nacionais. Eu foi o que eu percebi.
Nacionais.
Mas eu, acaso, se tiver um entendimento diferente, corrigir-me-ão.
Eu percebi, mas não era com. Se a senhora não pretende responder a este ponto. Pronto.
Eu penso que ficou, se me é permitido dizer, ficou por responder, foi a transparência que é do.
Pois eu ia dizer, doutor.
Se calhar podemos deixar.
Para uma segunda ronda.
Ela pode responder já.
Se quiser responder, tem a palavra o doutor Francisco Azevedo e Silva.
Então, relativamente à lei da transparência, para já a informação.
Relativamente à questão da transparência, a primeira informação é que o portal da transparência estará acessível a todos os cidadãos a partir o mais tardar de novembro. A nossa expectativa é que seja ainda em outubro, mas dado que gostamos de ter uma garantia, a data que aponto será novembro. A senhora deputada Vânia Dias da Silva perguntou também se temos alguma ideia relativamente a alterações à lei da transparência. Nós realmente pensámos várias coisas, queremos fazer chegar uma sugestão aqui à Assembleia da República para considerarem se realmente, enfim, se pretendem validar. Uma das razões das queixas de muitas entidades não tem a ver propriamente com a lei, mas tem a ver com o facto de serem obrigados a dar a mesma informação duas vezes à ERC. Ou seja, têm que dar informação aos registros e depois têm que dar a mesma informação, embora mais alguma coisa, relativamente ao portal de transparência. Isso é uma coisa que estamos a trabalhar internamente de maneira a tentar coligir as duas coisas. E esperamos que isso seja resolúvel até ao início do próximo ano. Relativamente à sugestão sobre a lei de transparência, a nossa preocupação tem a ver com as coimas. Ou seja, o que é que se passa? A coima mais baixa, já com, aplicando todas as reduções, muitas vezes é quase o valor do capital social de uma pequena unidade, seja ela a rádio, seja ele um pequeno jornal local. O que nos impede, ou nos impedirá de agir, quando o portal estiver aberto, nos impedirá de agir, dado que a aplicação dessa coima fecha, obviamente, a pequena rádio. Essencialmente porque estamos a falar de operadores com pequena capacidade, com poucos trabalhadores, e por isso não faz sentido nós estarmos a aplicar uma coima que obviamente seria isso, não seria suportável por esses operadores. Eu relativamente à lei de transparência é essencialmente aquilo que tenho para dizer e acho que já passei o tempo.
Muito obrigada. Sim, sim, faz favor.
Só uma correção. Eu, quando falei nas outras entidades reguladoras, estava a reportar-me a uma pergunta da senhora deputada Maria Augusta Santos, que perguntou se havia quaisquer contactos com outras entidades reguladoras da Europa. Foi isso que eu quis dizer. Era isso, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não... Passou-me a Europa, aliás, nem sabia que tinha sido feito. Quem é que tinha sido feito? Tinha aqui anotado que essa relação com as outras entidades reguladoras, mas era, o meu entendimento foi a nível nacional, foi aqui que registrei, portanto foi falha minha. De qualquer maneira, agora vamos para a segunda ronda e na segunda ronda haverá a oportunidade, certamente, de poderem dar esse esclarecimento. Portanto, agora a metodologia é diferente, é tudo em conjunto e depois a resposta final também é global. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda a propósito da regulação, há um outro desafio, um grande desafio para o setor da comunicação social, que são as diferenças de enquadramento regulatório. Quando sabemos, segundo os cálculos da ERC, que cerca de 300 canais estrangeiros a emitir para Portugal sem qualquer supervisão. Ou seja, Isto significa que 80% destas estações disponibilizam, estão sobre a alçada do enquadramento regulatório português, até porque emitem a partir de países estrangeiros. E isso vai criar, necessariamente, não é, diferenças de cumprimento de requisitos e desigualdades no mercado. Podemos dar exemplos, como seja as questões relativamente à publicidade, aos patrocínios, às obrigações de apoio ao cinema e ao audiovisual português. Portanto, há uma série de exemplos que podemos dar nestas diferenças de enquadramento regulatório. Gostaríamos, portanto, de ser um vosso comentário, saber o que é que pensam acerca desta questão. Também, e voltando à questão do desporto, mas agora numa outra perspectiva, na perspectiva dos programas de comentário desportivo, que alegadamente têm um papel de criação de um clima de crispação e de violência até no futebol português, gostaríamos de saber se a ERC está a fazer tudo ou que está ao seu alcance, ou se poderia neste domínio ser feito mais alguma coisa. E também uma outra área, que é a área da acessibilidade televisiva para a população surda. Sabemos que já há uma incorporação crescente de legendagem nos programas, no entanto, a oferta dos operadores ainda é escassa nesta matéria. E, portanto, gostaríamos também de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta questão, se está-se a fazer tudo que é possível, se é possível ainda fazer mais. E, para terminar, perguntava, não obstante estes poucos meses ainda do vosso mandato, se sentiram que existe conflito de competências entre a ERC e a ANACOM. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Na continuidade da minha primeira intervenção, eu vou referir agora uma questão relativa à difusão de obras audiovisuais que se enquadram na promoção e defesa da língua portuguesa. Os serviços de programas de âmbito nacional dos operadores de televisão sob jurisdição do Estado português devem dedicar, e isso nós sabemos, pelo menos 50% da sua emissão à difusão de programas originariamente em língua portuguesa e pelo menos 20% do tempo de emissão a obras criativas de produção originária em língua portuguesa. Em 2017, segundo o vosso relatório, mais de metade dedicaram mais de 50% das suas emissões à difusão de programas em língua portuguesa, o que saudamos. No entanto, registra-se uma diminuição dos serviços que cumpriram a cota relativa à difusão de obras criativas de produção originária em língua portuguesa. Em 2016, 47% dos serviços avaliados cumpriram e em 2017 apenas 34% dos serviços cumpriram a lei. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assinala e saúda, contudo, os esforços da ERC para incentivar o cumprimento da difusão das obras audiovisuais em língua portuguesa, mas não deixa de lamentar o retrocesso de alguns serviços de programas assinalados por este relatório. Pergunto que mecanismos poderão ser adotados que permitam regularizar esta situação. E, finalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, registro com apreço o reforço do princípio de transparência que se materializa pela disponibilização online da lista atualizada a cada 30 dias dos órgãos de comunicação social registados na entidade, o que constitui um importante reforço dos princípios de transparência e abertura que devem caracterizar a intervenção regulatória. De igual forma, referimos como positiva a condução de um estudo por parte da ERC sobre a qualidade da legendagem para surdos nos serviços de programas generalistas de acesso não condicionado livre. E, finalmente, apesar do objeto desta audição estar bem definido e se referir a 2017, não posso deixar de fazer uma referência ao relatório da atividade da ERC para a comunicação social relativa ao período de abril a agosto de 2018, nomeadamente a aprovação de um conjunto de normas orientadoras para incentivarem padrões de boas práticas que o Dr. Mário Mesquita há pouco referiu, por parte dos órgãos de comunicação social sob jurisdição portuguesa na cobertura de incêndios florestais e outras calamidades, e saudamos esta iniciativa. E mais do que isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lanço o repto à ERC, no sentido de poder alargar estes guias de boas práticas a outras áreas e a outras matérias de intervenção da própria ERC.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou colocar uma questão que é politicamente muito incorreta, mas não vou deixar de fazer. Eu ontem estava a ver o telejornal e quando faltavam aí uns 7 minutos para o telejornal acabar, o pivô chamou o jornalista responsável por um dos programas da RTP, de informação, que é patrocinado pela Fundação Manuel dos Santos. O jornalista explicou o que seria esse programa, disse quem eram os convidados. A emissão voltou ao estúdio, ao pivô, e o pivô disse, agora vamos interromper durante 40 segundos, fica aí que voltamos já. Faltavam para aí 5 minutos para acabar o telejornal, talvez nem isso. Ele diz isto, entra um anúncio do Pingo Doce. E entra e a emissão volta ao pivô. A minha pergunta é mesmo esta, isto é uma prática aceitável? Porque aqui pode pôr-se a questão do jornalismo patrocinado. A ERC tem estado atenta a estas questões do jornalismo patrocinado. O que é que passa, o que é que faz, o que é que dá aqui assim, o que é que faz? Não há por aqui algum gato por lebre em algumas coisas. Eu devo dizer que tenho consideração por esse programa, pelos jornalistas que é, mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. É num programa informativo, fora de qualquer contexto e de horário para publicidade, aparecer uma coisa deste tipo. Era a pergunta que eu deixava ficar no ar. Outra questão é muito simples, é a questão sobre a violência no desporto. A senhora deputada Sérgio levantou o problema. É que realmente, quer dizer, eu não sou dado a retóricas moralistas, mas confesso que alguns daqueles programas, pela linguagem utilizada, pela crispação que efetivamente transpira deles, não é? E pelos efeitos que depois, muitas vezes, vão vendo, eu não creio que isto seja só uma questão de causa e efeitos, é muito mais complicado, os efeitos dos média, mas de qualquer maneira, gostava de saber se a ERC tem recebido algumas queixas em relação a esta questão concreta destes programas supostamente desportivos, mas que na verdade são programas de quesílias sobre a violência e de instigação ao ódio, etc. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu voltava à questão que coloquei no final da minha primeira intervenção e que agora o Sr. Deputado Jorge Campos repescou também, que tem a ver com os conteúdos patrocinados, de facto. Essa é uma questão. Peço desculpa. Essa é uma questão que recorrentemente se tem posto a todos nós em qualquer um dos meios de comunicação social, através da internet, na televisão, em qualquer nos jornais. E, portanto, era importante perceber, de facto, se há capacidade para intervir ou se é preciso a legislação para que seja efetivamente bem definido que aqueles conteúdos não são informação, mas são conteúdos patrocinados. E, portanto, era importante perceber se de facto isso se pode fazer, no seguimento da pergunta que tinha feito há pouco. Para terminar, gostava de deixar, voltar à TDT para deixar uma pergunta. O Governo decidiu que os dois canais que estavam já previstos fossem um de desporto, outro de informação. Anteriormente tinha-se aventado a hipótese de eventualmente um desses canais ser dedicado, ser um espaço, ser um canal dedicado ao público mais jovem, portanto ser um canal infanto juvenil. Nós percebemos, eu percebo em particular, que hoje em dia as crianças nem também, mas nem tanto, mas os jovens veem pouca televisão e, portanto, presumo que poderá ter sido por isso que se tenha tomado outro caminho e não sei se os senhores eventualmente saberão, provavelmente não, porque esta foi uma decisão do Governo, mas eu gostava de perceber se faz sentido para a ERC que seja um canal de desporto em vez de um canal infantil-juvenil, aquele que de facto vai estar acessível na TDT. Quando nós olhamos para todas as outras televisões, todas as TDTs pela Europa fora, todas têm canais dedicados ao público mais jovem e Portugal continuará a não ter, sendo certo que, tanto quanto percebi, e isto em cadeia na última pergunta que queria deixar, o MUXA ficará agora esgotado e, portanto, teríamos que passar para o MUXB, isso é toda uma outra história, portanto, é todo um outro caminho que se terá que fazer, de onde mais canais na TDT demorarão, seguramente, bastante tempo ainda e, portanto, eu gostava de perceber em que pé é que ficamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Algumas questões um pouco mais concretas e também de forma breve. até considerando algumas as informações que nos deram aqui no relatório de regulação, que se fosse possível aprofundar algumas destas questões, seria para nós também importante. Começava exatamente por causa da questão das acessibilidades a programas televisivos, nomeadamente de pessoas com necessidades especiais, de pessoas surdas. A IERC tem efetivamente o plano plurianual nesta matéria. Sabemos também, e indicam-nos neste mesmo relatório, que foi feito um estudo de qualidade da legendagem para pessoas surdas e que deverá estar com as suas conclusões, digamos assim, publicadas no decorrer do ano de 2018. O que gostaríamos de saber, no fundo, era um ponto de situação, se já foi feita alguma análise dos dados que possam ter recolhidos e qual é também a ideia ou a reflexão que a IERC pode fazer neste sentido, porque sendo verdade que já foram sendo dados passos na acessibilidade das pessoas surdas à televisão, é também verdade que é profundamente insuficiente e que se o serviço público de televisão tem obrigações especiais nesta matéria, os operadores privados não podem também estar afastados desta obrigação, porque estamos a falar de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Uma outra questão que queria colocar, que também tem a ver com a obrigação de proteção de públicos mais sensíveis, nomeadamente menores, à exposição de determinados conteúdos suscetíveis de prejudicar o seu desenvolvimento, a ERC informa-nos que foram feitas 25 deliberações, no fundo, sobre esta matéria, e o que nós gostávamos de saber era o tipo de conteúdos de que estamos aqui a falar, de conteúdos de maior violência ou de menor violência, e o tipo de serviços que também estamos aqui a falar, isto a propósito até de já terem sido aqui referenciadas as questões da violência no desporto, mas nós poderíamos falar da violência de outros conteúdos que também são exibidos e que também eles deveriam merecer provavelmente uma reflexão ou uma análise. Gostaríamos ainda de colocar uma outra questão, ainda voltando à questão do rigor informativo, em que a ERC nos informa dos 67 procedimentos que tratou nesta matéria, em que identifica 43 como tendo havido a violação dos deveres do rigor informativo. E podendo ser difícil identificar aqui de alguma forma a significância da violação deste rigor, se é possível também percebermos se foram violações efetivamente muito graves, se foram algumas mais ligeiras do que é que estamos aqui a falar, e sendo também de uma parte significativa de publicações periódicas, que publicações periódicas é que estamos a falar? Jornais diários, semanários, se pudessem detalhar essa informação seria também importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E só uma questão, mais uma solicitação até à mesa. As indicações que o Sr. Presidente da IERC, do Conselho Regulador da IERC, nos deu sobre o conjunto de entidades que a IERC acompanha, se depois pudessem ser distribuídas aos grupos parlamentares, era uma informação para nós efetivamente importante, considerando até que neste relatório está identificado que a IERC tem 63 trabalhadores para o conjunto das situações que acompanha.
Sra. Deputada, entreguei logo a folhinha aos serviços para que seja colocada, para que seja enviada para as senhoras e os senhores deputados para terem conhecimento, como é habitual, é o procedimento que nós adotamos habitualmente. E dizia eu que agora disponho de 15 minutos para responder a todas as perguntas e aos comentários, fazer os comentários finais. Só gostaria de recordar que havia aqui uma, mas agora já nem sei onde é que está, que havia uma pergunta que tinha ficado
por responder
para trás, mas certamente que o Sr. Presidente também tomou nota e eu não...
É o fim, agora, o fim das taxas, não é?
Achava que tinha aqui, mas entretanto mexi nos papéis, depois se vir que não, vou procurar, não vamos estar a perder,
senhora deputada,
vamos estar a perder,
Lama,
a perder mais tempo.
Bom, eu
tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu faria o seguinte, como o tempo corre depressa, o tempo de Bergson, quando nós estamos bem é muito rápido, quando estamos mal nas cadeias e nos hospitais é muito lento, eu quereria aproveitar melhor este tempo e dividir os grandes temas pelos meus colegas e pedia-lhes só que me deixassem depois a mim a declaração final, com temas também para mim. Portanto, quanto aos conteúdos patrocinados, eu seria o seu professor Mário Mesquita a falar sobre isso. Violência verbal no desporto, também o seu professor Mário Mesquita. Legendagem e acessibilidades, a sua doutora Fátima Rezende. Distribuição e TDT, o seu doutor João Pedro Figueiredo. Eu depois referiria o que estamos a fazer na proteção de dados, que não foi aqui referido, mas que é importante, na organização interna, respondendo à senhora deputada Yolanda Ferreira sobre as publicações periódicas que temos e respondendo também à senhora deputada sobre as taxas, que foi uma pergunta que ficou atrás. Portanto, eu daria a palavra.
Então, tem a palavra o senhor
Há pessoas que não falaram.
Então, doutora Fátima Rezende, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada pelas perguntas que chegaram finalmente à minha vez de falar. Sou eu que realmente na IER que tenho as acessibilidades e tem sido uma área que eu tenho tratado com muito carinho. Aproveito ainda antes de falar das acessibilidades, só dar aqui uma informação, se me é permitido, Sr. Presidente, que não distribuiu esta pergunta, sobre os canais que concede no estrangeiro que transmitem em Portugal. Isto tem sido um problema muito grave, principalmente na área da publicidade, porque esses canais estão a roubar a publicidade aos canais portugueses. Entretanto, penso que foi no ano passado que nós tentámos, porque há muitos canais que têm sede em Espanha, e nós tentámos assinar um protocolo com Espanha, com a CM, qualquer coisa, portanto, a Comissão dos Mercados Espanhola, tentámos, que é quem tinha esta tutela, tentámos assinar um protocolo, formámos, tivemos uma reunião no Porto com eles, propusemos o protocolo e eles prometeram-nos que assinariam e concordavam com o protocolo, mas depois vieram-nos dizer que não concordavam que Portugal fizesse a fiscalização da publicidade, embora essa publicidade seja passada em Portugal e dirigida aos portugueses. Pronto. Maneira que não conseguimos porque não temos a tutela. Portanto, acaba por ser difícil, isto é uma coisa que vai ter que ser mais falada, mais pensada. Pronto. Relativamente às...
Agora, peço desculpa, mas como este ponto foi aflorado por várias intervenientes e acho que era importante ser bem esclarecido, e que é uma preocupação que já foi aqui referida noutras ocasiões, não haverá necessidade de se proceder a alguma alteração na legislação, no sentido de poder haver uma maior intervenção da nossa parte, porque há aqui uma situação de desigualdade. Aliás, acho que foi o deputado Jorge Campos que também referiu, se gera uma situação de grande desigualdade, porque eles usufruem dos mesmos direitos que os outros operadores, sem terem as mesmas obrigações.
Mas isso é uma questão que eu teria que deixar à Assembleia.
Não, mas quer dizer, da parte do regulador sentem que não
Sim,
têm...
tem que se fazer alguma coisa. Não há... Tem que se fazer alguma coisa. Agora, nós pensámos que conseguíamos, através do protocolo com Espanha, que conseguiríamos resolver esse problema. Mas, de momento, não estão disponíveis. Portanto, talvez voltarmos a falar do assunto e... Não sei, penso que estará nas mãos do senhor Presidente.
Terminou, senhora?
Não, eu ia falar das acessibilidades, também dá tempo aos colegas muito rapidamente. As acessibilidades têm sido o Departamento da Supervisão que tem seguido as acessibilidades. Temos, se fizermos as contas e chegamos ao fim do ano e vimos que os incumprimentos não são assim tão graves como isso. Às vezes há questões de minutos que não... Foram levantadas penso que foram duas contraordenações em dois processos de contraordenação. Uma foi arquivado, houve uma administração. O mais grave foi contra o Porto Canal. Foi o processo mais grave que tivemos. Dos canais públicos, a IR, o segundo canal, acaba por ser quem acaba por entrar em maior incumprimento, mas como eu digo, são questões de minutos nas semanas. Pronto. Fizemos um estudo, estamos a ter um estudo sobre a qualidade da legendagem automática. Esse estudo chegou à conclusão, eu penso que esse estudo deverá ser mais aprofundado, ainda está a ser trabalhado na ERC. Nós, aliás, gostaríamos de mais tarde fazer, está no nosso plano de atividades, fazer um seminário ou fazer qualquer coisa, para fazer uma apresentação desse estudo. Chegámos à conclusão que a linguagem automática não é realmente a mais adequada, porque ainda não está suficientemente desenvolvida, embora eu tenha tido conhecimento, ainda ontem falámos nisso, tive conhecimento que a Inglaterra e a Irlanda já têm métodos muito mais eficazes da tradução da legendagem automática. E é uma questão de nós também pedirmos informação sobre o assunto. Mas, pronto, também não... Ah, e a RTP queixa-se realmente porque, como podem imaginar, será muito mais fácil a legendagem automática do que ter alguém a trabalhar na legendagem. Também temos outra caixa da RTP, que é, sabem, a diversidade de programas em que é preciso, mas penso que terão, não sei se terão falado sobre isso, portanto, isso deverá ser revisto, porque eu penso que a diversidade de áreas acaba por ser grande. Mas a ERC também está, neste momento, a tentar, com a RTP, pronto, chegar a um consenso para depois ser proposto ao Conselho Regulador, a ver se podemos avançar sobre isso. Deixe-me ver se aqui. Eu penso que da minha área não havia mais nada, pois não,
mais nada.
Muito obrigada.
Só essa referência muito breve à cooperação na Europa com as entidades homólogas, mas que, para responder à senhora deputada Maria Augusta Santos.
No âmbito das relações internacionais, a ERC está inserida numa série de grupos, não só na Europa, como fora da Europa, como em África, inclusive na América Latina. Na Europa, nós pertencemos a dois grupos que eu entendo como muito importantes, que é a ERG e a EPRA. A ERGA é o conjunto dos presidentes das entidades que, no fundo, falam das políticas em que se fala das políticas de comunicação. A EPRA é uma entidade, uma plataforma em que se discute mais temas concretos e o desenvolvimento de temas concretos.
Muito obrigada.
Se me deixarem agora encerrar.
Sr. Presidente, peço desculpa. Não, mas aqui quem dá a palavra sou eu.
Não,
porque senão a certa altura gera-se aqui assim, uma situação um bocadinho caótica.
Sim, sim, com certeza.
Agradeço também que desligue o microfone, porque se estão vários microfones ligados, depois tem também a interferência. Portanto, eu acho que era preferível agora ouvir o Dr. João Pedro Figueiredo, que também tinha umas perguntas para responder, depois passava para o Sr. Vice-Presidente e concluía o Sr. Presidente.
Sim.
Certo?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu vou começar pelo tema da TDT e para dizer, eu vou pegar aqui em três perguntas que me foram feitas relativamente a este assunto. Uma delas, portanto, que tem a ver, bom, vamos começar pelo relacionamento entre as entidades reguladoras. Foi perguntado aqui pelo Sr. Deputado Jorge Campos que relação a ERC mantém com outras entidades reguladoras, por um lado, e pela Dra. Susana Lamas, que a ERC entende que existem conflitos de competência entre a ERC e a ANACOM. Pronto, eu, enfim, posso pronunciar-me genericamente sobre esta matéria para dizer o seguinte. Como é do domínio público, as relações entre a ERC e a ANACOM não foram as melhores nos últimos anos. Houve até portanto, processos que foram decididos com decisões contraditórias entre uma e outra, entidade. Enfim, se a situação vier verificar-se de novo, é evidente que uma alteração legislativa não é, seria de considerar. Eu neste momento devo dizer que as relações da ERCO ANACOM são boas. No âmbito da televisão digital terrestre, por exemplo, temos tido uma boa comunicação e parece-nos que é possível fazer um trabalho conjunto, positivo e de interesse geral. No entanto, como estamos a falar de a comunicação social utiliza o espectro radioelétrico, existe aqui uma, digamos, uma partilha de competências em que a gestão do espectro compete à ANACOM e atribui-se, digamos, o acesso à atividade e a fiscalização sobre o exercício da atividade compete à ERCA. Há aqui zonas de interseção que às vezes geram, portanto, se não forem tratadas de uma forma consensual, podem, enfim, criar algum ruído. E, portanto, é uma questão enfim, de estarmos atentos para tentar perceber se é necessário clarificar alguma coisa a esse nível. Como, por exemplo, acontece no CSA. O CSA francês tem as competências relacionadas com tudo o que tem a ver com o espectro atribuído à comunicação social. O CSA francês tem uma gestão mais, digamos, robusta, mais efetiva desse espectro, enquanto que o espectro restante pertence a uma outra entidade que faz essa gestão. E por isso, concluindo em relação a essa pergunta, as relações neste momento estão boas, o trabalho que estamos a fazer em conjunto parece ter, digamos, um caminho para ser feito, ao contrário do que aconteceu aqui há uns tempos atrás. Relativamente a uma pergunta que foi feita pela senhora deputada Diana Ferreira, se o nível de insatisfação da população tem a ver mais com as condições técnicas ou com o nível de oferta no que diz respeito à TDT, a ERC não recebe habitualmente queixas relacionadas com estes aspectos, mas existem queixas, de facto, na ANACOM, na DECO, inclusivamente, sobre ambas as situações, porque, na verdade, o que é que sucede? Sucede que a atual rede de televisão digital terrestre não oferece as condições de fiabilidade técnica suficientes para uma boa recepção de televisão, sobretudo quando há condições atmosféricas adversas. E com base nesse reconhecimento, que está reconhecido pela ANACOM, e aliás, deu origem em 2013 ou 2014 a uma decisão da ANACOM no sentido de se proceder a uma alteração da rede, portanto, passando de uma rede de frequência única para multifrequências. Portanto, é necessário, de facto, implementar essa rede de multifrequências com alguma urgência. A ANACOM, no entanto, nessa altura em que o fez, admitiu que essa transição completa só se desse quando houvesse uma redefinição da afetação do espectro, que neste momento já foi feita, não é? E que permitirá em 2020 a tal transição dos canais que estão atualmente numa faixa de frequências para outra, não é? E essa, portanto, é também a altura para que seja completada a mudança do perfil da rede para que as condições de recepção finalmente deixem de ser uma preocupação. Relativamente ao nível da oferta, é evidente que a oferta é muito reduzida e que há margem teórica para progredir, para que se alargue, inclusivamente através da oferta de canais temáticos, onde se contarão também os canais temáticos infantis, que foram aqui já referidos. E já agora, relativamente a uma pergunta da senhora deputada Vânia Dias da Silva, que tem a ver com esta questão de saber qual a opinião da ERC relativamente à opção entre um canal de televisão infantil ou um canal de televisão de desporto. Esta é uma competência do Governo. O Governo tem a competência para definir o tipo de canais. Agora, o que o Governo tem que fazer é fundamentar no corpo do regulamento, não é, as opções que toma a este nível. E, portanto, esperemos que isso suceda para podermos depois concordar ou não com isso. Não é? Já agora, se me permitirem uma última questão relacionada com uma questão que foi abordada aqui pela minha colega doutora Fátima Rezende e que tem a ver com as diferenças do enquadramento regulatório entre os operadores que estão sujeitos à jurisdição do Estado português e os que não estão. E há a possibilidade de uma alteração legislativa nesse domínio. Há aqui uma questão que é muito importante e que deve ser tida em conta, é que Esta situação está regulada pela diretiva comunitária que neste momento está em discussão e que estabelece um princípio que é o princípio do país de origem. Um princípio que, o que é que significa este princípio? Que para facilitar a circulação das emissões de rádio e televisão, sobretudo de televisão na Europa, consagra-se apenas, os operadores estão apenas sujeitos a uma jurisdição. À jurisdição do Estado onde têm a sua sede, onde estão estabelecidos. E isto para quê? Para que não tenham que contar com diversas jurisdições, aquelas para as quais as suas emissões se destinam, e, portanto, lhes garantam um quadro de certeza e de segurança jurídica na sua atividade, que lhes permita exercer as suas atividades. Agora, isto também, a própria diretiva contém mecanismos que permitem aos Estados-membros provado, e aqui está a grande dificuldade, provado que as entidades cediam-se ou estabelecem-se em determinados Estados-membros, dirigindo exclusivamente as suas emissões para outros Estados, para contornar digamos, as normas que se aplicam nesse Estado-membro. Se isso acontecer, e é preciso fazer a prova, não é? Há aqui mecanismos que permitem a intervenção do Estado destinatário relativamente a essas emissões. Esse mecanismo está a ser melhorado na atual diretiva, portanto está a ser tratado, porque há muitos países que se queixam, como devem calcular, não é? No entanto, no quadro atual nós não podemos intervir. A ERC fez aquilo que esteve ao seu alcance, tentando contactar, no caso, o regulador espanhol, através de protocolos, mas, na verdade, o princípio da jurisdição é aquele, não é? E não havendo a prova de que as emissões espanholas se dirigem exclusivamente para o território português para contornar, digamos assim, as normas que se aplicam cá em Portugal aos operadores portugueses, é muito difícil. Isso é um mecanismo que deve ser revisto a nível da diretiva. Portanto, era isso. E o Parlamento, quando fizer a transposição, autonomamente à sua proposta do Governo, deve, digamos, ter isso em conta. E depois era só. Obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Conselho Regulador.
Já será por muito pouco tempo, portanto eu vou
não,
ser...
Não, primeiro o senhor...
O senhor professor faz chamar.
Quanto tempo eu terei, partindo por isso, que o senhor Presidente precisa de 5 minutos?
Bom, eu neste momento devo dizer que está a ser uma reunião, esta reunião é uma reunião atípica, para não dizer outra coisa, porque já esgotaram o tempo, não é? Portanto, o que eu te peço é que te façam apelo ao poder de síntese. E, portanto, não, mas ainda tinha ficado a resposta, coisas para responder, portanto, peço-lhe que façam apelo ao seu poder de síntese.
Isto é irónico, não é para tomar a sério, mas introduzem também um limite às perguntas dos seus deputados, visto
que eu não quero ser deselegante. Não, é que os deputados têm, repare que há aqui um equilíbrio, que é o seguinte, dispõe de 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar dispõe do mesmo de 5 minutos. Têm o mesmo tempo para responder, portanto, eles para formularem perguntas, para responderem têm o mesmo tempo.
Em 5 minutos eu formulo 20 perguntas e depois as pessoas vão responder nos mesmos 5 minutos.
Pois, mas é isso que está estabelecido. Pois,
então,
ou seja,
não, eu estou a dizer para o futuro, repensem esse regulamento. Muito obrigado.
E depois têm, no final, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 15 minutos para... E isto é uma grelha que, enfim, que é adotada em todas as situações, com todas as entidades, para as audições.
Nas sessões do Parlamento a coisa não é assim tão rígida, mas dá-me licença.
Também
está rígida agora? Olha, no meu tempo não era assim. Bom, vamos continuar. Eu queria dizer é, eu agradeço muito a intervenção da senhora deputada Susana Lamas a chamar a atenção para esta questão das emissões que partem de outros países para Portugal, mas João Pedro Figueiredo já respondeu cabalmente. É uma questão que terá que vir ao Conselho Regulador da ERC, até agora ainda não veio, também tenho que lhe dizer isto, e portanto é bom, como chamada de atenção, agradeço, e que julgo todos nós agradeceremos, a sua intervenção. Depois queria dizer que, em relação ao ano de... Eu tinha aqui alguns dados sobre 2018, nós aprovamos 187 deliberações e dessas deliberações 59 foram sobre conteúdos jornalísticos Isso diz alguma coisa sobre o que é que as pessoas esperam da ERC. E dentro dos conteúdos jornalísticos não está direito de resposta, pareceres, pluralismo, autorização, conteúdos pragmáticos, quer dizer, conteúdos jornalísticos, questões de rigor jornalístico, são 60 deliberações, e nessas 187 deliberações houve apenas 10 que foram aprovadas por maioria, as demais foram aprovadas por consenso, quer dizer, e isso foi um esforço de todos nós. Mas queria também dizer, ainda em relação à senhora deputada, houve uma questão que referiu no início, na primeira intervenção, que foi a que diz respeito a poderem vir a cair as competências da ERC sobre a imprensa. Foi assim? Não. Que teria sido dito por um membro do anterior Conselho Regulador? Não, então percebi mal. Quer dizer, o que aconteceu foi que, no que toca, antes de eu concorrer aqui para a ERC, houve uma pessoa muito entendida, ou que pelo menos como tal se considera, que me disse que a ERC devia deixar cair a sua competência em relação ao direito de resposta, porque era uma matéria que não era especificamente de regulação, etc. Ora, o que eu posso dizer é que, nestas 20 deliberações que houve este ano, o que eu notei foi que, em relação ao, e já aqui também foi referido isso, que foram 10%, apesar de tudo, das deliberações que nós tivemos este ano, o que quero dizer é que há muito descuido no cumprimento do direito de resposta, na interpretação da lei, e, sobretudo, na sua transposição para o audiovisual, porque aqui a matriz legislativa foi a imprensa, escrita, e evidentemente a linguagem da televisão, são outras linguagens, e houve um caso até paradigmático, mas não vai haver com a TVI, mas não vai haver aqui possibilidade de desenvolver essa matéria. Também queria dizer, em relação à intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, o seguinte. É um pouco à latra, mas acho que vai de encontro também a algumas das preocupações que manifestou, que é, em 2017, 26% das entidades de comunicação social apresentaram resultados negativos, resultados líquidos negativos. Mas temos que ver que é um setor com enormes disparidades, não é? Isto é, as empresas com ativos superiores a 10 milhões de euros são 4% do número de empresas dos médias e concentram 91% dos ativos. Quer dizer, há um fenómeno de concentração muito forte. Isso é impossível de iludir. E a ERC está constantemente a lidar com questões que se colocam em relação a esses grandes médias e depois tem questões micro, de Santo Tirso, refiro Santo Tirso porque houve uma série de atrasados de Santo Tirso que vieram recair sobre nós. Também acho que isto é uma nota que deve aqui ser dada, é que nós herdamos 400 pendências, creio eu, em atraso, e, portanto, a nossa ordem de trabalhos do Conselho Regulador significa sempre, digamos, a cauda da ordem de trabalhos, a partir do ponto 15, começam a vir coisas que estão atrasadas, que às vezes já não têm uma grande acuidade, mas que nós procuramos responder a todas, não é? São pequenas misérias, mas é bom dar conta delas. Depois, há um projeto que é necessário continuar, que é o que tem a ver com os médias digitais e com o aprofundamento da possibilidade, eventualmente com a alteração legislativa, de aumentar as competências da ERC nesse domínio e de definir quais são as competências atuais. A ERC tem tomado algumas decisões nesse contexto, aconselhada pelo bom senso, por exemplo, em sede de direito de resposta, mas não é claro que a ERC tenha competência sobre, por exemplo, os sites de Facebook ou de Twitter de determinadas publicações online ou mesmo de determinadas publicações escritas. portanto, escritas ou televisivas, claro. Queria, em termos de quais anúncios, dizer que há um estudo sobre representações de violência doméstica nos telejornais de horário nobre. É uma análise de 3 anos de notícias televisivas. Esse estudo já foi concluído e irá ser divulgado proximamente. Até se pensou, mas isso não está decidido, que talvez o pudesse ser aqui na Assembleia. Outra coisa também que me parecia importante dizer, são muitas. Havia um ponto que o Sr. Presidente tinha dito que era para mim.
Professora, a Sra. Presidente manda.
Ah, o jornalismo patrocinado. Era, o Sr. Presidente tinha pedido para dizer alguma coisa sobre o jornalismo patrocinado. Isto, e a primeira coisa que começo por dizer é contar uma história. É que recebi lá na ERC, juntamente com uma técnica de um dos nossos departamentos, uma senhora responsável por uma agência de comunicação, que quase chorou por entender, por considerar que os patrocínios estavam a terminar e estavam a não ser aceitos nas televisões, como forma de financiamento, de programação diversificada e alternativa. Então, o que eu quero dizer é, o exemplo que deu o Sr. Deputado Jorge Campos é, evidentemente, um exemplo de uma situação que não oferece dúvidas a qualquer pessoa de bom senso mediano, não é? É uma situação que não deveria existir, creio. Agora, eu não passaria daí para uma condenação generalizada de tudo o que são esses sistemas de patrocínio, que às vezes são a maneira de conseguir manter em antena programas culturais, etc. Isto é a minha atitude e penso que a atitude da ERC provavelmente não se afastará muito deste ponto de vista. Portanto, não é uma atitude rígida. Bom, e também queria dar uma nota de que a área de transparência, já o meu colega Francisco José de Silva salientou, que está a merecer uma atenção aprofundada da ERC, com o apoio, naturalmente, dos nossos técnicos. E agradecendo a tolerância da Sra. Presidente,
muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, mas se eu tivesse sido tolerante no início, ainda teria sido, então teria, quer dizer, é que se chegámos a este ponto nesta altura, imaginem que se no início tivéssemos logo toda a gente.
O senhor deputado até se ama quando não.
Não, é que já vamos em 27 minutos dos 15 minutos, já há pouco os 5 foram transformados em 10, etc. E quando eu tive aquela atitude de tentar impor algumas regras iniciais, é que foi bom. Foi o que foi e que toda a gente assistiu. Sr. Presidente, para concluir.
Senhora Presidente, eu vou concluir e peço aos seus deputados que me perdoem, só com uma frase ou uma palavra por cada ponto, muito rapidamente. Primeiro, taxas. A senhora deputada sabe que, por 2 vezes, as taxas foram alteradas por diploma legislativo, que foi republicado, porque vieram no anexo de novas taxas, embora eu reconheça que para alguns órgãos de comunicação social, sobretudo províncias que vivem com muitas dificuldades, são taxas leoninas e, portanto, precisarão de ser repensadas. Os nossos orçamentos são transparentes, o fiscal único levantou uma única objeção de forma. Quanto à organização interna, vamos seguir o problema da regularização dos precários da vossa Lei 112/2017 e também estamos a pensar seriamente, já lá temos 2, em preencher a cota dos deficientes. Portanto, o mais rapidamente possível. Quanto às publicações periódicas que a senhora deputada, que a ERC assina todas as publicações periódicas. E mesmo agora, quando o Diário de Notícias se tornou digital,
nós assinamos a publicação digital. Quanto às relações com os outros reguladores, são relações tranquilas e a nossa relação com a ANACOM é uma relação muito boa, tanto que até já tivemos um almoço muito simpático com ele e é nos almoços que as questões se resolvem em Portugal de uma maneira mais célere e mais amiga. Agradeço à Sra. Presidente, em primeiro lugar, a tolerância que teve, tolerância evangélica, que teve ao dirigir esta sessão com a competência que todos nós lhe reconhecemos, e agradeço aos senhores deputados a paciência e a atenção e o cuidado e a inteligência e a pertinência das perguntas que fizeram à ERC. Muito obrigado. Têm-nos sempre incondicionalmente ao dispor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, para terminar também com uma nota de humor, provavelmente aquilo que faltou foi eu ter providenciado um lanchinho, porque talvez as coisas tivessem... Porque porque nós começamos às 14h30, portanto, o almoço foi muito cedo e é natural que já nos soubesse a todos e pudéssemos ser também um meio de não só de convívio, mas também de encontro, como o Sr. Presidente disse, conseguiram isso com a ANACOM. Muito obrigada. Muito obrigada. Será depois também posta ao dispor de todas as senhoras e senhores deputados. Eu deixaria só uma recomendação que tem a ver com o assunto que foi aqui também subejamente exposto, essa preocupação por diferentes colegas, que tem a ver com os programas desportivos incentivadores da violência. Nós promovemos aqui na Assembleia da República, porque esta comissão tem a tutela da cultura, da comunicação social, da juventude e do desporto, e promovemos uma grande conferência com todas as partes, todos os intervenientes, inclusivamente também com representantes da comunicação social e da ERC, que teve cá o Dr. João Pedro Figueiredo, precisamente para pôr toda, e os representantes da magistratura também, e das forças policiais, para que todos em conjunto pudessem refletir sobre esse assunto. E é uma grande preocupação a violência no desporto, globalmente encarada, mas aquilo que se passa nos programas de televisão e que foi referenciado por muitos dos intervenientes nesse debate, como sendo, de facto, em vez de serem exemplares, de serem instigadores da violência e, sobretudo, para um público também jovem, portanto, dando um mau exemplo. Portanto, peço-lhes que estejam muito atentos também a isso. E que...
Tomamos duas posições nessa matéria. Uma declaração do Sr. Presidente, quando houve um protesto dos sindicatos jornalistas pelo Presidente de um determinado curso.
Nós acompanhámos.
E depois, mais tarde, novamente, quando houve uma espécie de desmobilização do espaço mediático.
Aliás, a Presidente do Sindicato de Jornalistas veio aqui à Comissão também expor esse assunto, não chegou a vir o clube de futebol visado, também era para ter vindo, mas por razões que certamente conhecerão e da grande confusão que se gerou nesse clube, não foi possível depois marcar uma data para essa audição. Desejo-lhes, reitero, enfim, os votos de muitas felicidades, de bom trabalho. Espero que, com o vosso mandato, que a confiança na ERC seja reforçada e que, no próximo relatório, então deixem, de facto, uma marca indelével do vosso trabalho e manter-nos-emos em contacto, como decorre, aliás, da própria lei. Muito obrigada pela vossa presença e por esta longa jornada.